Letícia, veja só, vamos falar sobre essa questão da privacidade. Nada mais íntimo, né? Nada mais pessoal, acho que nada mais privado do que a saúde própria, a saúde da pessoa, né? Eu com os meus problemas físicos, meus problemas mentais, eu Gustavo, eu, cidadão, tenho o direito de ter isso preservado em relação a qualquer outro tipo de direito que alguém possa ter em relação a mim. Isso é um aspecto privado. Então, eu tenho direito à minha intimidade de que as pessoas não tomem conhecimento da minha situação clínica, da minha situação médica. Muito bem. Isso não acontece com alguém que ocupa um cargo público como presidente da República. Por que que não acontece? Porque o presidente Bolsonaro, ele deixou de ser um cidadão comum no momento em que ele assumiu a presidência da República. Hã? Ele não manda mais na vida dele, apesar de ele achar que ele manda em tudo, ele não manda mais na vida dele quanto ao aspecto funcional. Você pensa o seguinte, o presidente dos Estados Unidos, quer dizer, o homem mais poderoso da Terra durante o tempo em que ele fica lá, né, o que se costuma dizer, o presidente dos Estados Unidos, ele não pode atravessar uma rua se a segurança da presidência da República dos Estados Unidos não deixar que ele atravesse. Então, ele não tem controle sobre a sua rotina, porque quem estabelece a sua rotina é a segurança, é a agenda presidencial feita pelos seus assessores e feita pela equipe de segurança, que tem a responsabilidade, não é com ele, presidente da República dos Estados Unidos, como não é com ele, presidente da República do Brasil, é com a nação, é com a União. Ele tem que preservar a autoridade, a integridade da presidência da República, né, corporificada no presidente da República. Então, aqui no Brasil a gente diminui um pouquinho a importância dessa função presidente da República, porque ultimamente a gente tem visto pessoas aí que não têm dignificado essa função presidencial, e já não é de hoje. Né? Eu não estou falando dos 3 ou 4 presidentes anteriores, não. Eu estou falando de outros antes dele. Né? Mas vamos nos concentrar no presidente Bolsonaro. Então, nesse caso específico, Letícia, você tem 3 situações distintas. Oi?
Estou ouvindo o senhor, vamos lá.
Você tem 3 situações distintas, mas que ao mesmo tempo elas convergem para essa obrigação. Primeiro é o seguinte, né? O presidente pode ter sido infectado com o Covid-19, pode ter sido infectado, e a partir do momento em que ele é infectado pelo Covid-19, ele está portando uma moléstia grave. Essa moléstia grave é de notificação compulsória, ou seja, o médico que atendeu o presidente, que constatou num eventual exame que ele é portador dessa moléstia, ele tem que notificar ao paciente que ele está portando, né, e às autoridades sanitárias. Isso é obrigação do médico, ok? Quando ele notifica o paciente que o paciente está portando a moléstia grave, que ele determina quais são as providências que esse paciente tem que tomar, ele já está dizendo também ao paciente, você não pode deliberadamente quebrar essa rotina, né? Porque você pode contagiar alguém. E se você contagiar alguém, ou você colocar em risco, porque aí nós estamos falando crime de contágio, é um crime chamado crime formal, né? É um crime de perigo. Não é necessário que ele contagie alguém, mas que ele exponha alguém ao contágio, ele está cometendo um crime. Então, se o presidente Jair Bolsonaro, ciente de que era portador do vírus, né, do Covid-19, do coronavírus, né, de Covid é a doença, do coronavírus, ele ainda assim saiu para se encontrar com alguém, descumpriu as medidas de isolamento que ele deve ter recebido do médico dele, porque o médico dele, uma vez apontado o contágio, ele tinha obrigação de dizer isso a ele. Se ele descumpriu, ele cometeu um crime, que é o crime de contágio de moléstia grave, número 1. Número 2, Letícia, ele é presidente da República. Como presidente da República, ele é a pessoa mais visada no Brasil hoje. Então, como ele é a pessoa mais visada no Brasil hoje, ele é um exemplo. E como a gente falou, bom ou mal, é ele que pauta a rotina do Brasil hoje na qualidade de chefe do executivo. Então, mais do que ninguém, é obrigação dele trazer ao país as informações necessárias para que o país saiba como é que estão sendo conduzidas essas questões. Quem é que está à frente dessa condução? Quais são as condições físicas da pessoa que está à frente dessa condução? Então, ele tem também essa obrigação na condição de ocupante de uma função de altíssimo escalão, talvez de mais alto escalão no Estado, uma função pública. Então, ele tem essa obrigação. Em terceiro lugar, Letícia, existe uma ordem judicial. Hã? E essa ordem judicial, até que o presidente da República, qualquer que seja o alvo dessa ordem judicial, modifique essa ordem judicial no tribunal superior, numa instância superior, essa ordem tem que ser cumprida. Então ele não tem que discutir, a não ser que ele consiga uma liminar, num eventual recurso, né, que suste os efeitos dessa ordem até outra questão, mas ele tem obrigação. E parece-me, eu acho que você tem essa informação, de que a Câmara dos Deputados também notificou ele para apresentar os exames.
Sim, e é uma situação, doutor, que totalmente poderia ser evitada, né? Agora, até mesmo ele apresentando qualquer exame por determinação de justiça, ele vai deixar uma grande dúvida aí quanto a esse exame, se a veracidade dele. Poderia não, presidente, já apresentar esse exame e acabar com isso, não ter necessidade até mesmo de provocar uma provocação da justiça por um assunto como esse?
Letícia, veja, o meu grande mestre, professor Jezão da Costa Pereira, ele dizia para a gente o seguinte: toda vez que ele ouvia uma pessoa dizendo assim, olha, não tem provas de que eu fiz isso, ele já começava a ter certeza que a pessoa tinha feito. Que a pessoa que efetivamente não fez aquela coisa, ele não diz não tem provas, ele diz assim, eu não fiz isso.
Uhum.
Né? Eu não fiz isso, não existem provas de que eu fiz. A questão é invertida, né? É psicologicamente a explicação para isso. Agora, é evidente, Letícia, para nós nos parece, né, que a gente pensa com um pouco de racionalidade e lógica, que se a pessoa está sendo imputada a ela um determinado tipo de conduta, de comportamento, e ela tem uma prova material de que ela não cometeu, ou que ela não é, ou que ela não é portadora, vamos dizer no caso, né, desse vírus, qual é mais simples do mundo é falar, gente, está aqui o exame. Ó.
Sim.
Está aqui o exame.
Pois é, qual a dificuldade nisso, né?
Vai ter, não tem absolutamente dificuldade nenhuma. A informação de que ele, a ideia de que ele tem direito à privacidade dele não é verdadeira na função que ele ocupa. Não seria nem se fosse um cidadão comum. Eu, Gustavo, se eu sou notificado que sou portador do Covid, eu não posso me expor a público porque eu estaria cometendo o crime de contágio, que é um crime de perigo, contágio e moléstia grave. Então, se o presidente da República, mais do que eu ainda, ele tem a obrigação de informar a população de se ele é portador ou não. Porque se ele não informou e ele é portador, ele está cometendo um crime. Ou já cometeu um crime, né? Porque, evidentemente, isso é crime formal, ele é de consumação imediata. Não importa se ele infectou o vice-presidente da República, o general Heleno, não interessa. Né? O interessa é que ele se expôs terceiros ou terceiras pessoas ao risco de contágio por ser portador. Então, muito mais simples seria ele apresentar isso, evitaria mais esse problema, mais esse desgaste dos cotidianos que ele vem causando esse país.
Sem sombra de dúvidas. Doutor Gustavo, olha, obrigada mais uma vez em nos orientar aqui, nos colocar didaticamente dentro desse mundo jurídico, em especial respondendo aqui ao nosso ouvinte.
Ok, Letícia, estamos aí à disposição. Um bom feriado, se bem que esse feriado é muito paradoxal, né? Feriado que a gente não pode sair de casa. Mas, de qualquer forma, é um dia do trabalhador, é um dia de absurda importância no mundo, né? Onde a gente tem um momento de refletir sobre as condições de trabalho, desumanas em muitos lugares, sobre as condições do trabalhador brasileiro que sofre muito, a gente está sofrendo uma crise, e a gente precisa de ter consciência da importância da força do trabalho, importância do trabalhador, e todo mundo tem que ter consciência disso, até mesmo o presidente da República, né?